no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. No Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, Ministério da Saúde alerta para a prevenção e diagnóstico da doença. Manuela Castro.
O Ministério da Saúde adquiriu um estoque de medicamentos para as hepatites B e C que garantem o abastecimento da rede pública até 2021.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Receitas para remédios de uso contínuo têm prazo de validade indeterminado durante a pandemia de coronavírus. Daniele Popov.
A validade ampliada das receitas é voltada a pacientes que, em geral, precisam de tratamento contínuo e podem morrer se o uso for interrompido.
Hoje também é dia do agricultor.
E vamos falar de ações para fortalecer a agricultura familiar. Graziela Mendonça.
O governo estimula as instituições beneficiadas a comprarem alimentos direto do produtor, fortalecendo a agricultura familiar no país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Hoje é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais.
E o Brasil tem avanços na prevenção e tratamento dessas doenças que são silenciosas e que, com o passar dos anos, podem matar.
Atualmente, por exemplo, não existe fila de pacientes esperando medicamentos.
As hepatites virais, principalmente as tipos B e C, têm diagnóstico e tratamento de graça no SUS.
O engenheiro agrônomo Gilberto Barella descobriu que estava com hepatite C depois de sentir muita fraqueza e desânimo. Só conseguiu se curar depois de mais de 2 anos de tratamento. Para ajudar outros na mesma situação, formou o grupo de apoio aos portadores de hepatites virais em Santa Catarina. Eles trabalham levando informações sobre prevenção e também ajudando pacientes a conseguir os medicamentos.
E o governo federal realmente tem nos ajudado com isso. Temos conseguido fácil e hoje com a medicação nova que existe por aí, realmente nós estamos conseguindo grande êxito aqui na região oeste de Santa Catarina.
São 4 tipos da doença, A, B, C e D. No caso das hepatites tipo A e B, a vacina. Mas para a hepatite C, que está entre as mais graves e tem tratamento mais caro, somente medidas de prevenção de contato com o sangue contaminado podem evitar o contágio, como não compartilhar escovas de dentes, lâminas e seringas. O Ministério da Saúde adquiriu um estoque de medicamentos para as hepatites B e C que garantem o abastecimento da rede pública até 2021. Outra política recente é que os pacientes passaram a receber a medicação mensalmente. Antes era a cada 3 meses. Além disso, nos últimos 5 anos, houve uma redução de quase 90% no custo do tratamento da hepatite C. Uma vantagem para todos, como afirma o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia.
Essa queda, ela representa de que mais pessoas poderão ter acesso ao tratamento, porque com o mesmo quantitativo, com o mesmo orçamento, nós podemos tratar muito mais pessoas. Isso mostra eficácia e eficiência do SUS no tratamento para a hepatite C.
O diretor do Departamento de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, Gerson Fernando, avalia que mesmo com a pandemia foi possível manter o tratamento das hepatites virais funcionando.
Esse ano é um ano atípico, né? A gente está tendo dificuldades ainda na atenção básica por conta da pandemia, mas nós fizemos várias recomendações para os estados com relação à testagem, com relação ao tratamento e mais do que nunca, né? Eu acho que nessa confusão toda, né, que é essa pandemia, a gente tem uma disponibilidade importante de medicamentos. E o que o secretário falou é muito importante, né? Cada vez mais a gente está conseguindo tratar mais pacientes com um custo menor.
O Brasil faz parte de um plano global de combate às hepatites com foco em 2030. A meta é reduzir os casos em 90% e a mortalidade em 65%. Reportagem Manuela Castro.
Receitas médicas para remédios de uso contínuo terão prazo de validade indeterminado enquanto durar a pandemia de coronavírus.
A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro exclui medicamentos que possam causar dependência.
Pela lei sancionada, está garantido que receitas emitidas por médicos ou dentistas de uso contínuo terão prazo de validade estendido de acordo com a pandemia do coronavírus, ou seja, prazo indeterminado de validade ou enquanto se mantiverem as medidas de isolamento contra a Covid-19. A lei não inclui medicamentos que dependem de controle especial, que podem causar, por exemplo, dependência física ou psicológica. De acordo com o chefe do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, Carlos Hassi, o acesso aos profissionais está mais difícil nesse momento de pandemia. Garantir o medicamento já ajuda, segundo ele, mesmo reconhecendo que o correto seria o paciente passar por uma avaliação clínica completa. A validade ampliada das receitas é voltada a pacientes que, em geral, precisam de tratamento contínuo e podem morrer se o uso for interrompido.
Bastante correta essa medida. Esses pacientes, em geral, são pacientes portadores de doenças crônicas que requerem tratamento ininterrupto das suas condições. Como exemplo, posso citar aqui os pacientes portadores de doenças cardiovasculares, que a interrupção das suas medicações podem levar às compensações clínicas e desfechos até mesmo fatais, dependendo do medicamento que foi interrompido o uso.
A autônoma Júlia Rocha toma remédio controlado por receita para tratar de problemas no sistema digestivo. A prescrição vence mês que vem e ela já estava preocupada em ter de ir a um hospital para renovar o pedido médico.
Nessa pandemia, a gente não precisa se expor ao vírus tendo que ir até o médico conseguir uma nova receita, né? Então, eu estou muito feliz com essa decisão, vai ser muito bom.
O presidente Jair Bolsonaro vetou um parágrafo da lei que previa a compra dos remédios por terceiros, desde que autorizados pelo titular da receita médica com uma declaração em mãos. A justificativa do veto foi para evitar uma possível burocratização no atendimento nas farmácias, podendo limitar o acesso da população aos medicamentos de uso contínuo que hoje não dependem de declaração para retirada dos produtos. Reportagem Daniele Popov.
O governo federal reconheceu hoje estado de calamidade pública em todo o estado de Goiás devido à Covid-19.
Com isso, o estado passa a contar com maior ajuda federal,
como a antecipação de benefícios sociais, liberação de seguros e prorrogação de pagamentos de empréstimos.
O governo federal pode também apoiar o estado com a destinação de recursos, envio da defesa civil e militar ou entrega de kits emergenciais.
O estado de Goiás pode ainda ficar dispensado de licitações caso seja necessária a aquisição de materiais, insumos ou equipamentos e ainda poderá parcelar dívidas e atrasar execução de gastos.
A portaria assinada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O ritmo de demissões no mercado formal de trabalho foi menor em junho.
A afirmação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que informou que o saldo de empregos no mês foi de menos de 10.900 vagas de trabalho.
Mas em relação a maio, o número de demissões foi bem menor e as contratações aumentaram em diversos setores.
Em junho, foram registradas quase 900 mil novas demissões, um aumento de 24% em relação a maio. Já a quantidade de desligamentos, em junho, fechou em cerca de 906 mil, 16% menos que no mês anterior. Com isso, o saldo mensal de empregos formais em junho foi negativo, de 10.984. Em maio, o saldo era bem pior, de 350 mil negativos. A agropecuária foi o setor com o melhor desempenho, com a abertura de mais de 36 mil novas vagas. Em seguida, a construção civil, com saldo positivo de cerca de 17 mil postos de trabalho. Segundo o governo, os números sinalizam uma forte reação do mercado diante da pandemia e acerto de medidas nas áreas econômica e social. É o que explica o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.
Então é isso que nós estamos vivendo, um CAGED que nos dá muita esperança, o CAGED que mostra que nós estamos trabalhando de maneira correta, que mostra o acerto na política econômica do Brasil, está dando as esperanças de um futuro muito promissor do ponto de vista econômico.
De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, já foram celebrados quase 15 milhões de acordos pelo Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. O benefício é pago quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores nas situações de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Reportagem Glauco de Queiroz.
A Dataprev reanalisou pedidos de auxílio emergencial que foram negados no primeiro momento.
Com a inclusão de mais beneficiários, o número de pessoas que podem receber o auxílio chega a quase 67 milhões de brasileiros.
Os pedidos reanalizados foram apresentados entre 23 de abril e 19 de julho.
Para saber se está na nova lista, o beneficiário deve acessar na internet o endereço contaauxilio.dataprev.gov.br
e informar dados com o CPF, nome da mãe e data de nascimento.
Hoje é o Dia do Agricultor.
E vamos falar de ações do governo para fortalecer a agricultura familiar.
É daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Começou nesta semana mais uma ação dos Ministérios da Defesa e da Saúde, junto com a FUNAI, para apoiar comunidades indígenas.
Dessa vez, a operação de assistência médica é no estado do Mato Grosso, onde 9 mil indígenas xavantes que vivem em aldeias isoladas devem ser atendidos.
As Forças Armadas também enviaram para a missão 3 toneladas de materiais de saúde, como medicamentos, equipamento de proteção individual e testes para a Covid-19.
24 profissionais de saúde provenientes de hospitais das Forças Armadas irão reforçar o atendimento a aproximadamente 9 mil indígenas da etnia Xavante, no estado do Mato Grosso. A missão começou nesta segunda-feira e segue até o dia 16 de agosto. Ações já apoiaram comunidades como a Yanomami, em Roraima, e a Tiriós, no Amapá. O secretário especial de saúde indígena, Robson Santos da Silva, explica o planejamento da operação.
Iremos fazer base em Aragaças e, a partir de Aragaças, nos dirigir particularmente a Campinápolis e São Marcos, num primeiro momento, nessa primeira semana, e depois as operações se estendem até dia 16, com atendimento a outros povos e a outras aldeias da região.
Para apoiar as equipes do Ministério da Saúde, seguiram pediatras, ginecologistas, infectologistas e enfermeiros da Marinha, Exército e Aeronáutica. As Forças Armadas transportaram ainda toucas, luvas, aventais hospitalares e máscaras. O atendimento antecipado às comunidades visa evitar uma possível remoção de pacientes para unidades de saúde. O secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General Manuel Luiz Pafiadashi, esclarece como ocorre a escolha das localidades atendidas.
Vamos atuar em função de um trabalho da própria CESAI que diz respeito às condições epidemiológicas do momento que estamos vivendo. Então ali a gente percebe a quantidade de casos, a questão de óbitos, enfim. Então a gente seleciona em função desses índices que a CESAI nos fornece.
Desde maio, o Ministério da Defesa iniciou cursos de capacitação para os profissionais de saúde das Forças Armadas atenderem pacientes com um novo coronavírus. Com área de 68 mil quilômetros quadrados, o Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante tem população de cerca de 20 mil índios que vivem em 317 aldeias. Reportagem Lani Barreto.
E a ação de militares de apoio a populações indígenas faz parte de uma operação maior das Forças Armadas, a Operação Covid-19, que começou em abril.
E nesse trabalho de apoio, os militares contam com a ajuda de vários órgãos para levar saúde, alimentos, kits de higiene e garantir o atendimento hospitalar.
34 mil militares trabalham na missão, efetivo maior do que o empregado pelo país na Segunda Guerra Mundial. Várias etnias já foram atendidas, como explica o almirante Carlos Chagas, porta-voz do Ministério da Defesa.
Mais de 200 operações já foram feitas. A gente teve a parte Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, a parte dos índios Yanomami na Reserva Raposa Serra do Sol, a parte em Tiriós e outras estão para vir pela frente. Ou seja, as Forças Armadas estão muito engajadas, todos os órgãos que são dedicados ao atendimento indígena estão comprometidos com isso e o Brasil está cuidando dos seus indígenas.
Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, o governo federal tem reforçado o apoio às populações indígenas. Lei sancionada neste mês prevê ações de proteção às comunidades indígenas, quilombolas, pescadores e povos tradicionais. Entre as ações estão garantia de alimentos e cuidados específicos com povos isolados. Também foi criado o plano emergencial para enfrentamento à Covid-19. A secretária Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sandra Terena, explica a importância desse plano.
Ele abarca vários segmentos, bem como a garantia da segurança alimentar, a transferência de renda para os povos indígenas, também foca em ações de saúde, bloqueios sanitários e a garantia dos direitos territoriais e sociais dos povos indígenas brasileiros.
O Ministério da Saúde também oferece assistência médica às populações indígenas. Os 34 distritos sanitários indígenas espalhados pelo país receberam mais de 36 mil kits de testes para o diagnóstico e mais de 800 mil itens, como álcool, luvas e máscaras. Também foram instaladas em hospitais de vários estados alas exclusivas para atender indígenas. No mês passado, nossa equipe acompanhou as Forças Armadas em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Lá, o Tuxaua Yanomami Júlio Góes falou sobre o significado do trabalho conjunto do governo.
Um ato de carinho para nós, povo Yanomami. Nós estamos felizes, nós estamos muito gratos de ver isso. Agora sentimos que o exército é parceiro nosso, é nosso irmão. Nós sentimos que nós estamos amparados.
A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, também participa do trabalho conjunto do governo federal. Já investiu cerca de 24 milhões de reais em ações de combate à Covid e é uma das responsáveis pelas barreiras sanitárias que impedem a entrada de não indígenas nos territórios e também distribuiu quase 62 mil kits de higiene pessoal e limpeza e 340 mil cestas de alimentos. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo federal vai premiar municípios que desenvolvem iniciativas de proteção à família.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais informações.
Boa noite, Luciana. Como vai ser essa premiação?
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha só, Alessandra, o governo apresentou hoje, num evento virtual, o edital do Prêmio Boas Práticas em Políticas Familiares Municipais. Esse prêmio faz parte do programa Município Amigo da Família, lançado em junho. Pedro Miranda, do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, explica as iniciativas que serão premiadas.
Políticas de proteção social destinadas a famílias vulneráveis no contexto da pandemia do Covid-19. Políticas públicas relacionadas ao fortalecimento de vínculos conjugais. Outra linha temática seriam políticas públicas relacionadas ao fortalecimento de vínculos familiares intergeracionais. E uma última linha temática que é sobre políticas públicas de apoio a boas práticas de equilíbrio, trabalho e família dentro da administração pública municipal.
E Luciana, por que o governo decidiu premiar os municípios pelas boas práticas?
Olha, Nárcio, o governo considera que o município é o poder público mais próximo do cidadão. Isso porque é ele que entrega a maior parte dos serviços à população, como obras, educação, saúde e assistência social. E a criação do programa Município Amigo da Família tem justamente essa ideia de fazer as políticas para a família chegarem lá na ponta. O programa quer estimular os municípios a promoverem ações destinadas à implementação de políticas públicas que tenham como foco a família. A ministra Damares Alves falou sobre a importância dessa aproximação com quem está lá na ponta.
É lá na ponta que estão as famílias. É lá onde tudo acontece. É lá onde tudo pode ser concretizado. E quando o programa Município Amigo da Família surge com essa nossa vontade de conversar com o gestor municipal da importância do fortalecimento da família, o programa vem realmente para fazer com que esse ministério tenha concretizado a sua razão de existir, a sua razão de ser.
O programa vai dar aos municípios um selo que atesta esse cuidado com as famílias. E além do incentivo a políticas públicas familiares, o programa também vai oferecer apoio técnico aos municípios, a fim de promover melhores condições para a adoção, implementação e aprimoramento dessas políticas.
E Luciana, como é que funciona a adesão a esse programa?
Alessandra, os municípios precisam comprovar que promovem pelo menos 6 políticas públicas, programas, ações, serviços ou benefícios para a valorização da família. Eles deverão encaminhar a documentação comprobatória das iniciativas para o endereço do correio eletrônico detf@mdh.gov.br. E não existe prazo para essa adesão, viu?
Luciana, em relação ao prêmio, como é que os municípios podem se inscrever?
Bom, Nazi, nesse caso, as inscrições vão até o dia 8 de agosto. Os formulários estão disponíveis na internet, na página www.gov.br/mdh. Alessandra, Nazi.
Obrigada, Luciana Colares de Holanda, pelas informações ao vivo.
Hoje é comemorado o Dia do Agricultor.
A data marca também o aniversário do Ministério da Agricultura, que completa 160 anos.
Ao longo desse período, a agricultura se expandiu, se modernizou e hoje o Brasil é considerado uma potência agroambiental.
O agronegócio é responsável por 21% do produto interno bruto e por 20% dos empregos no país.
Hoje o Brasil exporta para mais de 200 países e mais de 1 bilhão de pessoas têm algum alimento no seu prato que vem da nossa agropecuária.
E a agricultura familiar tem papel central, garantindo a segurança alimentar de milhões de brasileiros.
E para isso, contam com políticas de apoio do governo, como, por exemplo, crédito rural, programas de aquisição de alimentos e assistência técnica.
E fortalecer a agricultura familiar também é prioridade do programa Pátria Voluntária.
São mais de 50 ações e projetos voltados para agricultura, meio ambiente e segurança alimentar.
O programa incentiva a comercialização dos produtos que vêm do campo e também atua na capacitação dos trabalhadores rurais.
Além de doar alimentos a quem está em situação de vulnerabilidade.
Ajudar agricultores em situação vulnerável, apoiar a produção no campo e garantir segurança alimentar para a população brasileira. Essas são algumas das ações do programa Pátria Voluntária, que também atua com projetos na zona rural. São mais de 50 ações cadastradas na plataforma voltadas para a agricultura, meio ambiente e alimentação saudável. Um dos projetos que incentiva a produção no campo e os agricultores é o Arrecadação Solidária, em que pessoas físicas e empresas podem fazer doações para ajudar os mais vulneráveis. Segundo a secretária executiva do programa Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro, o governo estimula as instituições beneficiadas a comprarem alimentos direto do produtor, fortalecendo a agricultura familiar no país.
Contemplamos instituições com valores financeiros para a distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com os recursos vindos de doações, as instituições elas são estimuladas a adquirir a alimentação direta do produtor, beneficiando os pequenos negócios, proporcionando uma política de abastecimento alimentar fundamentada na diversidade de alimentos frescos produzidos localmente, a menor custo.
O Pátria Voluntária também está ajudando na capacitação de agricultores pelo Brasil. Um dos projetos beneficia mulheres que produzem açaí no Pará. São produtoras em situação de vulnerabilidade, que recebem apoio para aumentar e vender a sua produção, como explica a secretária executiva do programa, Adriana Pinheiro.
Em especial no arquipélago do Marajó, nós estamos trabalhando com esse projeto da produção e capacitação das mulheres vulneráveis. Além de capacitá-las com o correto manejo e beneficiamento da cultura, elas receberão capacitação também para a inserção do produto no mercado.
Outro projeto do Pátria Voluntária que está levando segurança alimentar para a população neste momento de pandemia é o Brasil Acolhedor, que conta com a parceria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Governo da Presidência da República. O projeto conta com a ajuda de voluntários para levar alimentos e itens de necessidades básicas a populações mais vulneráveis, principalmente no Norte e Nordeste. Mais informações sobre o programa e como ajudar, seja com doações ou como voluntário, você encontra no site www.patriavoluntaria.org.br. Reportagem Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, retoma visitas virtuais e faz videoconferência com magistrados da Paraíba.
Ministério Público recomenda a suspensão de decreto que autoriza a retomada de eventos religiosos no Acre.
Justiça da Paraíba determina que município de Desterro terá de fazer manutenção da frota de ônibus escolar.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, volta a pedir união em defesa do judiciário brasileiro.
Dando sequência às visitas virtuais, Dias Toffoli fez videoconferência com magistrados da Paraíba. Daiane Garcês.
O ministro conversou com magistrados do Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais do Trabalho e Eleitoral da Paraíba. Os desembargadores fizeram um balanço das atividades e manifestaram preocupação com as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para este ano. Toffoli esclareceu que um grupo de trabalho deve rever as metas, considerando os efeitos da pandemia. O ministro destacou a importância do trabalho realizado pela Justiça nos estados.
É extremamente importante esse trabalho do Judiciário Estadual, do nosso sistema de justiça na pacificação social, na pacificação das relações, do cidadão no seu dia a dia.
Dias Toffoli reafirmou que a justiça é a responsável pela solução de problemas que a sociedade não consegue resolver sozinha e que a justiça brasileira é a que mais julga no mundo. Por isso, é preciso defendê-la sempre.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro forme outra comissão para analisar o processo de impeachment contra o governador do estado, Wilson Witzel.
Dias Toffoli atendeu a um pedido do governador, que alegou que a comissão criada para analisar o processo foi formada por simples indicação de líderes partidários, o que desrespeitou a proporcionalidade partidária.
Dias Toffoli lembrou que a jurisprudência do STF determina o respeito à representação proporcional dos partidos políticos e concedeu a decisão provisória.
Wilson Witzel é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por supostas fraudes em contratos na saúde firmados durante a pandemia do novo coronavírus, o que motivou o pedido de impeachment do político na Assembleia Legislativa.
Grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça indica medidas para acelerar ações coletivas.
O grupo apresentou 3 propostas administrativas para serem avaliadas pelo Conselho. Fábio Ruas.
As propostas incluem a criação de um cadastro nacional de ações coletivas e a estruturação de um comitê executivo nacional para acompanhar processos deste tipo. Esse comitê poderá atuar de forma autônoma ou em conjunto com os núcleos de gestão de precedentes. O grupo sugere ainda a adoção de iniciativas de tribunais e magistrados para o aprimoramento do processamento.
Ministério Público Federal e Ministério Público do Acre recomendam suspensão do decreto que autoriza eventos religiosos.
Os ministérios públicos pedem que a suspensão seja mantida até que o conteúdo do decreto seja submetido a um comitê de acompanhamento especial da Covid-19. Marissa Omena.
O decreto autoriza a abertura dos templos ou locais públicos de qualquer credo ou religião com no máximo 20% de sua lotação. Os ministérios públicos deram prazo de 48 horas para que o governo do estado informe se aceita a recomendação de submeter a medida a uma análise técnica ou, caso contrário, apresente as razões de não acatar o pedido.
Município de Desterro, na Paraíba, deve realizar manutenção da frota de ônibus de transporte escolar.
O Tribunal de Justiça do Estado manteve decisão de primeiro grau que determinou vistoria semestral nos veículos. Carlos Ribeiro.
A decisão teve como base uma avaliação do DETRAN que constatou que os veículos não estão em condições de uso, embora o contrato de prestação de serviço continue. Segundo a avaliação, há risco de acidentes. A Prefeitura terá 30 dias dias após a notificação para começar as vistorias. Caso descumpra, o município e o prefeito podem ser multados em R$ 1.000 por dia de atraso até o limite de R$ 100.000.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores divergem quanto à ação da AGU para desbloquear perfis de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Otto Alencar cobra rapidez da Câmara na votação de projeto que suspende cobrança de parcelas do consignado. Senado deve retomar sessões presenciais na segunda quinzena de agosto para votar autoridades. Boa noite. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, acusou o presidente Jair Bolsonaro de usar para fins pessoais a Advocacia Geral da União. Segundo o senador, o órgão ajuizou uma ação para derrubar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou os perfis em redes sociais de simpatizantes de Bolsonaro. A medida foi tomada no âmbito do inquérito que apura os responsáveis por ataques à corte e pela disseminação de notícias falsas.
A AGU foi criada pela Constituição para fazer a defesa dos interesses da União junto ao Poder Judiciário ou fora dele, além de prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Portanto, defesa dos interesses da União e assessoramento jurídico ao Poder Executivo.
Já o vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, afirmou que a ação da AGU é para reafirmar os direitos fundamentais e impedir a censura.
A ação ajuizada pela AGU contra a retirada do ar de perfis das redes sociais, ela visa proteger a liberdade de expressão na dimensão mais ampla.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que a Operação Lava Jato está sofrendo boicotes do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do próprio Judiciário. Girão criticou a soltura de políticos já condenados por corrupção na operação. O senador também reprovou a posição do Senado Federal em relação ao Judiciário.
E o Senado se omite, que é fazer o seu papel constitucional, a sua prerrogativa de analisar o Supremo Tribunal Federal, de investigar o Supremo Tribunal Federal. O Senado, infelizmente, se omite, se acovarda nesse preceito, né? E a sociedade precisa se unir, precisa não desistir e acreditar que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados que mostram o recorde de queimadas na região do Pantanal no primeiro semestre de 2020. O volume de chuva, 50% abaixo do normal para a estação, também ajudou a elevar o estado de alerta no bioma. Repórter Raquel Teixeira.
Dados do INPE revelam um aumento de 530% nos incêndios no Pantanal em relação ao mesmo período do ano passado e o registro de mais de 3 mil focos de calor somente em 2020, alcançando o maior índice dos últimos 22 anos. A divulgação do levantamento reacendeu a polêmica em torno da postura do governo diante dos desastres ambientais e o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, critica a falta de ações preventivas.
Infelizmente, estamos presenciando um verdadeiro desmonte do Ministério do Meio Ambiente.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defende as atitudes do Executivo em relação à proteção da natureza.
Eu tenho certeza que esse trabalho que vem sendo conduzido é um trabalho para preservar, na verdade, o nosso meio ambiente, sem prejudicar a população humana.
O governo de Mato Grosso do Sul declarou situação de emergência ambiental por 180 dias no Pantanal, suspendendo autorizações de queimadas controladas na área.
O O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou rapidez da Câmara dos Deputados na votação do projeto que suspende por 120 dias o pagamento de parcelas de contratos de empréstimo consignado. Segundo ele, o projeto foi aprovado em 18 de junho pelos senadores e, se virar lei, vai atenuar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia no dia a dia das pessoas que contrataram esses empréstimos.
Eu fiz contato com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com outros deputados, para que a matéria fosse pautada. Não é um projeto para deixar de pagar, para dar calote, é para suspender por 4 meses, depois volta a pagar. Tem que dar um fôlego a essas pessoas que tomaram recursos consignados. Isso é uma coisa de alto interesse social.
O lucro do Banco Central com operações cambiais pode ser repassado para ações de combate à pandemia do coronavírus. É o que prevê em projetos em análise no Senado que podem estender o pagamento de auxílios até o fim do ano, entre outras medidas. Repórter Roberto Fragoso.
3 propostas em análise no Senado tratam do tema. 2 delas, uma de Paulo Rocha, do PT do Pará, e outra de Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destinam as verbas que somam 312 bilhões de reais para ações tanto na saúde pública como no impacto econômico e social causado pela crise sanitária, além de socorrer estados e prefeituras. A 3ª, também de Rocha, prevê que o dinheiro seja usado para estender o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 até 31 de dezembro. O senador defende que a prioridade agora não é fazer caixa, mas salvar vidas.
Recurso necessário para combater a pandemia e socorrer os nossos estados e municípios. E a 2ª questão é criar condições para o SUS. Além disso, é fundamental que estes recursos mantenham os empregos, mantenham os salários dos trabalhadores.
A proposta de Carvalho estabelece ainda como prioritários, além destes objetivos, o financiamento de pesquisas científicas voltadas à Covid-19 e o fortalecimento da indústria.
E o senador Eumano Ferra, do Podemos do Piauí, destacou a relevância do setor agrícola para a economia nacional. Ele lembrou que a balança comercial brasileira é superavitária por causa das exportações do agronegócio. Eumano também informou que no início deste mês entrou em vigor o novo Plano Safra, que prevê a liberação de 236 bilhões de reais para financiamento ao setor.
De acordo com a CONAB, o Brasil está colhendo nesta safra 251 milhões e 400 mil toneladas de grãos. E a cada ano há um novo recorde de produção. E hoje estamos colhendo o dobro do que colhíamos há 14 anos atrás. O Brasil, portanto, é hoje um dos grandes celeiros de produção de grãos do mundo.
O Senado deve retomar as sessões presenciais na segunda quinzena de agosto para a votação de indicação de autoridades. Com o objetivo de garantir a segurança dos senadores contra a transmissão do coronavírus, serão oferecidos terminais de votação fora do plenário. Repórter Regina Pinheiro.
Após mais de 4 meses de votações remotas em decorrência da pandemia, o Senado deve voltar a ter sessões presenciais na segunda quinzena de agosto para votar indicação de autoridades. Conforme a Constituição, essas votações precisam ser secretas, o que não é possível no atual sistema de votos à distância. Na votação secreta, o senador precisa estar fisicamente presente no prédio do Congresso Nacional e o registro do voto é feito por biometria. O secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, informa que, para preservar a saúde dos senadores, serão disponibilizados terminais fora do plenário, sendo 3 para votação dentro do carro.
O Senado, para preservar a segurança dos senadores, sobretudo aqueles do grupo de risco, instalou 7 terminais de votação secreta fora do plenário. São 3 no modelo drive-thru, na chapelaria, exclusivo para os senadores do grupo de risco, e 4 dentro do prédio.
Ainda de acordo com o secretário-geral, as comissões também utilizarão os terminais de votação fora de seus respectivos plenários.
Aposentados e pensionistas do INSS com mais de 60 anos não precisam mais ir ao banco fazer a renovação da prova de vida. Desde segunda-feira, a renovação pode ser feita por procuração. Reportagem de Yara Farias Borges.
A medida visa proteger aposentados e pensionistas durante a pandemia.
Pela portaria, os bancos podem aceitar a renovação da prova de vida de beneficiários com mais de 60 anos por procuração, sem a necessidade de prévio cadastro no INSS. Por 120 dias, também será aceita a procuração em casos de viagem, impossibilidade de locomoção ou doença contagiosa, e não é exigida a autenticação em vários documentos. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que já havia apresentado um projeto de lei nesse sentido.
Olha, se o nosso projeto fosse aprovado, estaria tudo resolvido. Mas já que não foi aprovado, a portaria resolve em parte a questão. Passada a pandemia, o INSS poderá e deve retomar os procedimentos normais de avaliação e concessão dos benefícios para evitar fraudes.
A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, dia 27 de julho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão quer garantir recursos para produzir vacina contra o coronavírus.
Frentes que defendem a educação apontam prioridades para o setor.
Deputados destacam a importância do auxílio para a agricultura familiar.
Boa noite. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, celebra a aprovação de ações emergenciais para a agricultura familiar durante a pandemia. Entre outras medidas, o projeto aprovado pela Câmara prevê o pagamento de 5 parcelas de R$ 600 aos pequenos produtores e estabelece que a agricultora familiar que cuida sozinha de seus filhos receba 2 cotas do benefício.
Giovanni Cherini, do PL, comemora a aprovação da proposta que prevê auxílio emergencial para a agricultura familiar. O parlamentar destaca que a iniciativa é especialmente importante para os agricultores do Rio Grande do Sul, que mal saíram de uma estiagem e já tiveram que lutar contra os prejuízos causados pelas enchentes.
Vouren Queiroz, do PDT de Pernambuco, lembra que a proposta das medidas emergenciais para os agricultores familiares foi construída em conjunto com os partidos, que buscaram atender, em especial, aqueles que mais trabalham para levar alimentos à mesa dos brasileiros.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também ressalta a aprovação do projeto que auxilia agricultores familiares durante a pandemia. O deputado lembra que, com a crise, as feiras e restaurantes ficaram fechados, prejudicando a comercialização dos alimentos e colocando as famílias produtoras em risco.
Meio ambiente.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que investidores estrangeiros estão perplexos com o desmantelamento de todo um aparato que permite a sustentabilidade ambiental do Brasil. Ele critica a postura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ressalta que 12 procuradores já pediram seu afastamento.
Joseildo Ramos lembra que o país tem 1/5 da biodiversidade do planeta e 35% das florestas primárias. O deputado observa que o Brasil deixará de receber investimentos internacionais se o governo não adotar medidas para impedir a destruição da Amazônia.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a gestão de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente e as constantes interferências em órgãos ambientais como o INPE. Na avaliação do deputado, o atual ministro se aliou a garimpeiros e madeireiros na destruição da natureza e dos povos indígenas e, por isso, deve deixar o cargo.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, pede que o vice-presidente, general Hamilton Mourão, assuma sua responsabilidade como comandante do Conselho Nacional da Amazônia e use os recursos à sua disposição para deter o avanço do desmatamento e das queimadas, assim como os assassinatos de índios na região.
Direitos Humanos.
Mira do Pindaré, do PSB do Maranhão, defende a derrubada dos vetos presidenciais ao projeto que prevê ajuda emergencial a indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais durante a pandemia.
Bira do Pindaré registra a manifestação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que em carta ao Congresso Nacional considera os vetos injustificáveis e desumanos por negarem direitos e garantias fundamentais à vida dos povos tradicionais, como, por exemplo, o acesso à água potável.
Professora Rosa Neide, do PT, lamenta os 16 vetos ao projeto que prevê ajuda às comunidades indígenas durante a pandemia. Segundo ela, o avanço da Covid-19 em Mato Grosso, que tem mais de 43 etnias, revela o descaso do governo federal com a vida dos índios.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, rebate críticas direcionadas ao governo e ao Exército sobre as ações de auxílio aos povos indígenas durante a pandemia. A deputada elogia o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, responsável pelos índios aldeados, e afirma que falar em genocídio é absurdo.
Economia.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, destaca a importância de o Congresso aprovar medidas de apoio às micro e pequenas empresas para salvar a economia. Na avaliação do deputado, o governo federal comete um grande equívoco ao se preocupar apenas com as grandes empresas, já que são as pequenas que geram o maior número de empregos formais e informais no país.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, pondera que o crédito para os micro e pequenos empreendedores ainda não chegou até eles porque os bancos continuam querendo ganhar cada vez mais. O parlamentar ressalta que são as micro e pequenas empresas que mantêm a economia do país ativa e promove a geração de emprego e renda.
Maurício Dziedrich, do PTB do Rio Grande do Sul, defende a desburocratização do crédito para as micro e pequenas empresas. O parlamentar destaca que é preciso aproveitar esse momento de pandemia para aprovar medidas que facilitem o acesso ao crédito.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, avalia como positiva a proposta aprovada pela Câmara, que prevê a garantia de que pequenos e microempresários também possam contrair empréstimos com uma taxa de juros menor e condições econômicas mais favoráveis.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, pede que seja colocado em pauta o projeto de sua autoria, que torna obrigatória a aprovação prévia de lei específica autorizativa para que empresa estatal possa criar ou vender subsidiárias e participar de empresa privada.
Leônidas Cristino lembra que recente decisão do Supremo Tribunal Federal permite a venda de subsidiárias sem a autorização legislativa, medida que para o deputado abre caminho para a privatização. Ele considera grave e absurda, por exemplo, a venda da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.
Lidice da Mata, do PSB da Bahia, pede a votação de projeto aprovado pelo Senado que suspende o pagamento de empréstimos consignados pelo período de 120 dias como medida de auxílio, principalmente a aposentados e inativos.
Lidice da Mata afirma que com a crise do coronavírus é preciso proteger os idosos de possíveis endividamentos. Ela lembra que além dos beneficiários do INSS, a proposta também beneficia servidores públicos ativos e empregados do setor privado.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, rebate o que chama de críticas preconceituosas sobre o fato de o ex-presidente Lula não ter curso superior. Ela afirma que, mesmo sem diploma de terceiro grau, Lula garantiu pleno emprego aos brasileiros, mudou o perfil das universidades e tirou o país do mapa da pobreza.
Na avaliação de Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, o presidente Bolsonaro é incompetente e totalmente despreparado para enfrentar não só os desafios do momento atual, seja na área da saúde ou da economia, como também no momento futuro. Por isso, ele defende o impeachment do presidente.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabeniza as organizações sociais que entraram com pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O congressista lembra que já são mais de 50 pedidos protocolados na Câmara dos Deputados.
Entre os motivos apresentados no documento, Valmir Assunção ressalta a má gestão da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, que já levou à morte mais de 88 mil brasileiros.
Para José Guimarães, do PT do Ceará, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem razão ao criticar o papel das Forças Armadas no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
José Guimarães afirma que desde a redemocratização, os militares nunca foram tão parciais quanto agora, na gestão Bolsonaro, o que, na visão dele, coloca em risco a isenção necessária às Forças Armadas enquanto órgão de Estado e não de governo.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, chama de absurdas as críticas do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ao papel das Forças Armadas na crise do coronavírus.
Para General Girão, ao dizer que o Exército contribui para um genocídio, o ministro se alia de forma oportunista ao discurso da esquerda e tenta, assim, tirar o foco da imprensa em relação às denúncias de corrupção que envolvem o presidente do STF, Dias Toffoli, e a Odebrecht.
Homenagem. A Igreja Universal do Reino de Deus completou 43 anos este mês. Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, agradece a todos os integrantes da instituição religiosa que, em momento difícil de sua vida, há 40 anos atrás, quando morava na rua, a acolheram e levaram a palavra de Deus para que ela saísse daquela situação.
Cacá Leão, do PP da Bahia, parabeniza a mesa diretora da Câmara pela iniciativa de realizar sessão solene em homenagem a Assis Carvalho, que morreu em 5 de julho, vítima de infarte. Assis Carvalho exercia seu terceiro mandato como deputado federal.
Transportes. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirma que há um iminente sinal de alerta para o colapso do sistema de transporte coletivo urbano no país. De acordo com o deputado, a pandemia gerou também uma grave crise para o sistema, com queda drástica no número de usuários e impossibilidade de reajuste das tarifas.
Por isso, Marcelo Ramos defende a aprovação de ajuda financeira para o sistema de transporte coletivo e a criação de uma linha de crédito específica para a renovação da frota.
Segurança Pública. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamenta mais um caso de violência policial contra a população negra ocorrido em São Paulo e flagrado pelo programa Fantástico da TV Globo.
Nas imagens é possível ver um PM pressionando com a bota o pescoço de uma mulher de 51 anos, imagem que remete ao caso do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Benedita da Silva pede que a punição aos policiais envolvidos vá além da suspensão.
Justiça. Ricardo Silva, do PSB, encaminhou ofício ao Tribunal de Contas da União e acionou órgãos de fiscalização para investigar a aplicação dos recursos federais para o combate ao Covid-19 pela Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo.
De acordo com Ricardo Silva, os recursos aprovados pelo Congresso não estão sendo aplicados na saúde de Ribeirão Preto, que, segundo ele, não tem mais leitos para pacientes infectados pelo coronavírus. Segundo o parlamentar, os recursos estariam sendo desviados para cobrir o rombo do Instituto de Previdência do município.
Educação. Integrantes das frentes parlamentares que defendem a educação apontam as prioridades para o setor. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Representantes de 5 frentes parlamentares ligadas à educação pretendem levar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma pauta de reivindicações, especialmente quanto ao orçamento para o setor em 2021, como explica a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, coordenadora da Frente Parlamentar Mista pela Valorização das Universidades Federais.
Desde as bolsas até o auxílio emergencial para o jovem cientista, a questão do orçamento dos institutos federais, a questão do apoio aos estudantes que estão na educação superior privada e, por força das suas dificuldades, tendem a se evadir da sua situação de estudantes. Então, isso naturalmente requer que nós tenhamos um tratamento especial do PILOT 2021.
Em reunião virtual, os parlamentares organizados nas frentes discutiram também a necessidade de regulamentação do novo Fundeb, quando a proposta for definitivamente aprovada e promulgada pelo Congresso, e a definição de um piso nacional de educação. Recentemente, ao participar de uma live, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiantou a possibilidade de o plenário votar uma nova proposta sobre o piso salarial dos professores. Os deputados também vão pedir a Rodrigo Maia que paute o projeto de lei complementar que institui o SNE, Sistema Nacional de Educação. De autoria da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM, de Tocantins, o texto fixa normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios nas políticas, programas e ações educacionais. Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em Respeito ao Profissional da Educação, a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, ressaltou a urgência de se votar o projeto.
Se nós tivéssemos com o sistema
Nacional de Educação regulado, quem sabe essa questão do volta às aulas agora na pandemia, a gente teria uma organização sistêmica que pudesse dar conta dessa discussão. Nós estamos vendo aí os estados discutindo, os municípios discutindo, cada um fazendo o que pode, porque o Ministério da Educação não tomou para si a liderança desse processo, conforme é constitucional.
O secretário executivo do CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Alexandre Bahia, chamou atenção para o fato de que, em 2019, a Rede Federal cresceu 6% no número de matrículas e chegou a 1.023.000 alunos.
E o Ministério da Educação já sinalizou uma redução do orçamento da ordem de 18% para 2021. Então, nós recebemos como um prêmio, né, sendo bastante irônico, uma redução de 18% vindo do Ministério da Economia para o orçamento do MEC e dos institutos federais.
A entidade vai apresentar ao MEC uma matriz orçamentária. Segundo Alexandre Bahia, o orçamento dos institutos federais está diminuindo desde 2016. E em 2021, se a matriz for igual à de 2019, será o equivalente à metade. Na reunião com o presidente da Câmara, a ser marcada, os deputados das 5 frentes parlamentares ligadas à educação também vão pedir a Rodrigo Maia a instalação de uma comissão especial para discutir a educação no contexto da pandemia, com um observatório para tratar da volta às aulas presenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
A Câmara e o Senado aprovaram um projeto que prevê o pagamento pela União de compensação financeira de R$50 mil aos profissionais e trabalhadores de saúde que forem mortos ou incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A matéria aguarda sanção presidencial.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, considera um ato de solidariedade a indenização das famílias de profissionais da saúde que perderam suas vidas combatendo a Covid-19. A parlamentar afirma que o impacto financeiro para os cofres públicos será mínimo.
Para Rejane Dias, do PT do Piauí, o Estado brasileiro não pode deixar de reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde no combate à pandemia. Por isso, a deputada comemora a aprovação da indenização aos profissionais incapacitados para o trabalho por causa do coronavírus e para os dependentes em caso de morte.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pede a convocação do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para esclarecer o que a pasta tem feito para controlar a pandemia. O deputado observa que, em breve, o Brasil vai chegar à marca de 100 mil mortes, o que para ele representa um verdadeiro genocídio.
Já Paulo Marinho Júnior, do PL, agradece o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, pela entrega de respiradores para a cidade de Caxias, no Maranhão. O parlamentar reconhece que houve uma melhora no sistema de logística da pasta.
Integrantes da comissão externa que acompanha as ações de combate à pandemia visitaram hoje o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, conhecido como BioManguinhos, no Rio de Janeiro.
Os deputados querem garantir recursos para investir na produção de vacina contra o coronavírus. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
A Fundação Oswaldo Cruz precisa de R$2 bilhões para começar em dezembro a produção da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em conjunto com a indústria farmacêutica. A Comissão Externa da Câmara, que acompanha as medidas de combate ao coronavírus, quer garantir os recursos por meio de uma medida provisória. A informação foi dada durante visita de integrantes da comissão ao Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos, conhecido como BioManguinhos, no Rio de Janeiro. Os recursos serão empregados na transferência de tecnologia e na entrega de 100 milhões de doses que devem ser produzidas até o primeiro trimestre de 2021. Na visita, os 15 deputados foram ao Centro Henrique Pena, que produz insumos para diagnósticos e remédios para doenças degenerativas como a artrite reumatoide. Também conheceram o Departamento de Processamento Final, setor onde as vacinas são transferidas para os frascos e onde acontecem a rotulagem e a embalagem, além da Central Analítica da Fiocruz, que será inaugurada no início de agosto. De acordo com o coordenador da Comissão Externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, a Fiocruz já está negociando a liberação de recursos para a produção da vacina contra o coronavírus junto aos Ministérios da Saúde e da Economia. Ele acrescentou que a comissão também vai pedir à área econômica do governo a finalização de um MP para garantir o dinheiro. No final da visita a Biomanguinhos, o parlamentar falou da importância do SUS para que a vacina chegue a toda a população.
O nosso Sistema Único de Saúde, que tem a Fiocruz e que tem capilaridade, vai conseguir entregar à população brasileira uma vacina de qualidade, provavelmente antes do que a maioria dos países do mundo.
A relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressaltou que o custo da unidade da vacina deve ser de 10% do que estava sendo estimado inicialmente. Além de estar se preparando para imunizar a população contra a Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz é responsável pela fabricação de outras vacinas, como as que protegem contra a febre amarela e a poliomielite. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.